Então, o horário do almoço, você sabe que quem gosta de uma carne mal passada não tem mais sangue, se é no prato ou na TV. Então, é bem bacana quando a gente vê, né, escritores jovens, e não é iniciante, quer dizer, um escritor que tem 6 obras, o outro que tem 9 obras, a gente não está falando de que começou hoje, né? Mesmo sendo jovens de idade, começaram hoje. Então, tem uma carreira ainda longa pela frente, pela idade jovem, e já tem uma experiência. Então, isso é bacana, porque, assim, isso me dá esperança da gente ver a educação mudar. Mas a educação mudar de uma forma leve. Não é uma forma impositiva também. Mas é isso, é a educação mudar. Olha que bacana. 5 escolas já adotaram a história em quadrinho, que vai estimular a leitura, que vai estimular o conhecimento da sua história, né, de uma forma mais leve. Mas a gente continua esse bate-papo em 2 minutos, porque a gente vai ali naquele intervalo, que eu já passei do horário, mas me perdoe, começou tudo atrasado. Mas já voltamos aqui. 2 minutinhos, a gente já retorna.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar. Por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta, porque hoje estamos falando aí de história em quadrinho, mas história em quadrinho com conteúdo e, o mais importante, história em quadrinho com a nossa história, né? Então é aquela história em quadrinho que vai falar dos Estados Unidos da África, aquela história em quadrinho que vai falar da última revolta do Malê, essa obra que foi lançada agora na Bienal e foi a mais vendida da editora Malê. E olha que estou falando de uma editora com outros autores baianos, outros nomes da literatura. Então é bem bacana, sabe, Daniel? Eu falo isso com empolgação. Até por isso, quando a gente conversou da entrevista, falei, não, vamos separar, porque é um tema que daria para 4, 5 programas, então faltar meio programa demais. E, porque, gente, você botar história em quadrinho, né, para essa galera, para essa criança, tá incentivando a leitura, isso é uma forma fantástica. Aí agora você imagina você fazer essa junção, por isso que eu repito mesmo no programa, porque você está juntando, gente, a literatura e a história. Você pode conseguir, ao chamar a atenção da criança, de abrir este livro, duas coisas extremamente importantes. O hábito da leitura, que precisamos estar fazendo cada vez mais, tá? E ele vai fazendo isso também por imagens. E conhecer a sua história. E aí, a história fica mais importante ainda, Paulo, quando são crianças da Bahia, né? É criança da Bahia vendo aqui algo que aconteceu na cidade dela. Então, isso é fantástico. Então, parabenizo, já outro parabenizei já você também na ausência, parabenizo hoje na presença, porque é uma obra que é fantástica e tem uma importância para a nossa cidade, é muito grande. Então, realmente, eu espero aí que tenha outros lançamentos para que a gente possa, e que outras escolas, a gente vinha conversando aqui, e não é questão de publicidade, mas a gente conversava aqui, por exemplo, do módulo da Escola Parque e outras, né? Mas, assim, por que eu digo isso? Gente, parem aí, amigos diretores, colegas diretores, para avaliar essa forma de você conseguir fazer uma atividade interdisciplinar onde você traz, né, um livro, trabalhar com professor de português, geografia e história. Você pega três matérias aí junto. Três matérias que eu estou falando sem ler o livro ainda. Porque talvez você for olhando aqui, você acha a matemática aqui de uma forma fácil, você acha. Mas assim, sem ler, você tem três matérias, Paulo. E o menino vai ver aquilo ali, e aí quem sabe, né, como a gente conversava também no intervalo, passa ali com o pai, né, ali no centro histórico, e aí até fala pro pai, passou por aqui, né, estiveram nesta rua. Então o menino se sente dentro da história, Paulo.
Com certeza.
E quem sabe, daqui a uns anos, não tá inspirado neles, fazendo seus próprios quadrinhos, contando as próprias histórias.
Porque a desconstrução segue este caminho, tem um padrão. Sim. A desconstrução tem um padrão, é tirar do centro da história. Você trouxe aí, Tiago, que é o caminho ao contrário, né? Fez a inversão daquilo que é a desconstrução. E é um projeto proposital. Se tiram do centro da história. E a gente precisa estar atento a isso e voltar. Não, vamos fazer aqui o contraponto. A gente precisa estar nesse centro aqui da história. A gente precisa contar que nós estivemos aqui e podemos continuar nesse centro da história. Então, esse é o upgrade extremamente importante dessa história, Daniel.
Eu concordo plenamente, porque a gente tem que ocupar os espaços. A gente tem que ocupar esses espaços que já foram nossos, foram roubados e tal, e aí substituído por várias coisas brancas, várias coisas europeias. Eu tenho um ranço da síndrome de vira-lata que eu vou falar com alguém aí, bora fazer uma cal. Aí uma cal, cal é pó e tal. Mas as pessoas parece que esqueceram, tem muita gente que esquece, principalmente sul e sudeste, de falar o português, né? Eu sou um fã de, não, bora falar em português. Bora fazer uma ligação, bora fazer... Eu tento não usar o máximo possível e contar histórias. Para mim é contar a história de Bahia, contar a história de Salvador. É, eu sou nascido e criado na Lapinha, nasci no Nanere, então... Quando eu faço qualquer coisa que se passe no centro, se passe na Liberdade, na Linha 8, na Lapinha, para mim é enriquecedor pessoalmente, assim. E uma coisa que eu faço hoje em dia, muito tempo atrás, eu queria saber fazer contar histórias, fazer quadrinhos. E aí eu sempre ficava, como é que faz isso? Eu fui aprendendo aos poucos, assim. Muita gente me ensinou, foi a base de muito conhecimento, muito estudo. E aí agora eu estou num lugar que eu posso também ajudar, eu posso formar novos autores, formar novos leitores e tal. Tanto que dia, eu acho que a data vai ser divulgada amanhã, mas sem ser nessa próxima semana, a outra semana eu vou começar um curso, ele é gratuito, na Biblioteca Central, é um curso de criação de histórias em quadrinhos. Quem quer contar história, quem quer contar suas narrativas e tal, quer aprender como é que, quer aprender um pouco do que é que eu faço, vou falar sobre mercado, falar sobre precificação, falar sobre desenho, falar sobre roteiro. Quiser colar lá, vão ser 6 sábados. Então essa é a minha forma de poder chegar para a minha sociedade para dizer assim, ó, gente, bora contar suas histórias também, porque não é só as que tem lá.
Como é que faz para aproveitar esse gancho, para informar? Como é que faz para se inscrever, para estar lá, para participar dessas oficinas lá aos sábados?
Eita, minha diretora vai me matar, mas ó, o link de inscrição vai estar disponível semana que vem. Semana que vem? Eu acredito que semana que vem a gente vai ter uma reunião para decidir só alguns horáriozinhos e os formatos, mas o link vai estar disponível semana que vem. Vai ser aos sábados, eu ainda estou decidindo os horários, vai ser pela manhã, mas estou decidindo
que horário. Faz o compromisso de mandar aqui para o Voz do Saber.
Mando, sim.
A gente divulga isso.
Mano, sim, eu estou super empolgado. Porque uma coisa é você dar uma oficina de 2 horas, você não tem como passar todo o ponto, mas você fazer por 6 sábados, pô, eu estou muito empolgado. Quem tiver interesse...
Mas ó, quem tiver interesse vai fazer o seguinte, ó, no rodapé aqui do nosso YouTube tá aqui o Instagram do Daniel, tá? Então você pode ir lá, segue o Daniel, que com certeza ele vai estar divulgando as redes sociais dele também. E você consegue pegar aí mais rápido, porque ele vai divulgar no mesmo dia que passar para a rádio, só que você só vai ouvir na rádio à noite. Então quem segue o Daniel pega as vagas de manhã. Então assim, segue lá, tá? O Instagram dele é facílimo, é @DanielCesarte. Né? É o César com arte, né?
Isso, temudo.
Então, temudo. Tá dirigindo, entra no YouTube, é bom que você dá o link, manda a entrevista para um amigo, dá o like lá e manda a entrevista para um amigo, dá a curtida para não ficar falando inglês e manda a entrevista para um amigo, né? E pega lá o Instagram. Mas, por falar esse inglês, só fazendo até uma referência, eu mando um abraço aí para os colegas de Paulo Viana, colega da mesma secretaria, Rosa Estrela, Rosane, Raimundo, e aí não vou citar mais não, porque são muitos, né, de Edilson, mas a galera da Codecom. Eu tive o prazer de coordenar, para mim, uma das mais competentes equipes de servidores da cidade de Salvador. Servidores efetivos e que tem garra para estar trabalhando na defesa do consumidor. E uma coisa que eu ia com o Raimundo e com o Rosane ali no shopping geral, não tem um shopping específico, e eu adorava notificar e dar o prazo de retirar das vitrines, era isso. Sale off. Mas olha, com a defesa do consumidor, isso tem que ser em língua portuguesa. Vamos trocar isso aqui. Entendeu? Então, é algo que se você for lá de 2014 a 2015, eu acho que era uma das maiores notificações que a gente fazia. E eu fazia com prazer. Exatamente porque a gente chega no momento, Paulo, que tem algumas coisas que a gente não tem nem nome em português. Como é que é o apelido do tênis? É Conga? Não, não é, Conga é outra coisa, né? Então, shopping, se a gente falar do centro comercial, você não vai imaginar nunca que eu vou... Então, chega num ponto crítico que a gente tem coisa que não tem tradução.
É.
Então a gente está destruindo a nossa língua. Né? Então, e você vê o cuidado. Eu já tive um prazer e oportunidade de, em Assunção, dar aulas para uma turma de angolanos. E eu brincava com eles, porque quando ele falava rápido, eu não entendia o português. E aí eu dizia assim, peraí. Aí eu, para pirraçar, falo, fala o português certo, é que eu não tô entendendo. Aí eles faziam, é quem fala o português errado, é estranho. Eu tô falando o português certo. Ou seja, a gente já mudou o português original. Né? Graças também a toda essa influência, porque o Brasil é isso, né? Você pode não querer aceitar, mas temos lá o índio, temos o negro na nossa Constituição, na nossa construção, e por isso o nosso português não é o de Portugal. Né? Então, assim, e tem palavras, e eles respeitam muito isso. Né? Tem palavras lá que chegam a ser até o pé da letra, né? Peruqueria, não sei, porque eles querem ter a sua. E a gente não, Paulo. Aí, quando eu parei para me dar conta disso, tem certas coisas, por exemplo, dá o like, curtir, a gente tem uma, como você falou agora, chamada, uma, a gente tem, mas e shopping, Paulo? Se eu me retar um dia, eu não vou falar, eu vou dizer que eu vou no centro comercial Guatemi, tu não vai me achar, a gente vai para lugares diferentes.
Eu estava outro dia, antes do Oscar, aí eu estava conversando com o pessoal no Sul, e aí eu perguntei, e aí vocês acharam o quê do agente secreto, não sei o quê? Ah... Wagner Moura mais ou menos, mas eu vi Marte Supreme e Timothée Chalamet, the very best new nominee Oscar winner. Não é mais fácil dizer que ele vai ser o próximo ganhador do Oscar, vai fazer esse arrudeio todo e tal. Mas, pô, eu acho que é isso, fica trocando, fala um português, né?
Sim.
E a gente que é aqui da Bahia, a gente tem o nosso baianês próprio, né?
Que é fantástico.
Oxi, que barril é esse, velho? Se saiba. Oxe, ah.
O homem da localidade do externo de Reis, né? Lá da Pinha.
Vai querer americanizar nada, né, Paulo? E por falar nisso, você puxou um assunto interessante. Já pensou em fazer alguma obra com baianês? Um quadrinho com baianês, né?
Então, tem um quadrinho meu chamado Depois da Última. Algum tempo atrás eu tive um
calote. Ele não pensou, não, Paulo? Eu já fiz.
Já tá pronto. Eu fiz esse quadrinho em 2018, porque... E ele ficou na minha gaveta até ano passado. Porque eu tomei um calote de 15 mil na época, que 15 mil é dinheiro hoje, mas 15 mil em 2017 era tipo 100 mil. Rapaz, eu fiquei depressivo, fui pra ilha, minha família tem uma casa na ilha, eu fui ficar um tempo lá. Porque...
Ainda bem que você tinha casa na ilha pra ir pra lá.
Opa aí. E tal, comendo miojo, porque eu também não tinha dinheiro, porque eu tinha tomado calote. Miojo e sardinha. E tal. E aí eu fiz um quadrinho sobre essa situação que se passou no centro de Salvador, só que eu fiz uma metáfora, tem dragões, a pessoa que me deu o calote é um dragão com cabeça de unicórnio, porque era uma pessoa fofinha, né? E tal. Mas aí cada capítulo é baseado numa expressão idiomática nossa, cavalo do cão, barril dobrado, boca de 09. E aí eu boto também um glossário sobre as nossas expressões e também um jeito de falar, né? Ah, sua laela, não sei o quê, eu boto... Esse tipo de coisa toda. Quem quiser conhecer, está disponível no meu Instagram, está disponível no tapas.io, que é um aplicativo de leitura de quadrinhos. Mais breve, provavelmente na Flipelô, vou lançar uma versão impressa do jeito que ela merece.
Olha, aí.
Tem lançamento. E os ternos de resto estão guardados, né? A história do externo está guardada, né?
Então, eu fui batizado pro Padre Pinto, né?
Pronto.
Então. E aí, pô, não tem como a gente crescer na Lapinha sem contar a história da pessoa que é o maior símbolo de sincretismo religioso que a gente teve, né?
É, o Padre Pinto.
Então, em algum momento, já tem pesquisa, tem anotações, já tem alguns esboços. Eu vou lançar um quadrinho contando a história de Padre Pinto.
Legal.
Que, além de tudo, você está falando de um religioso que era um artista também fantástico. Um artista plástico. Tem quadros dele, inclusive, eu conheci quadros dele ali no Mosteiro de São Bento. Que, inclusive, eu não sabia que era dele, né? E aí, quando eu estava saindo, foi até o monge que disse, ó, isso aqui é do Padre Pinto. Né? Então... É uma referência baiana, assim, não só na religião, mas com personalidade de Salvador, pelo sincretismo, pela arte, né? E que vale muito a pena mesmo ser relembrado, porque é uma figura que, infelizmente, às vezes a mídia ela é meio perversa e focou muito num problema que qualquer um de nós aqui pode ter. Né? E resumiu toda a história
dele, fantástica,
que o Padre Pinto tem em um momento. Porque é triste. Então, você voltar isso aí, você vai estar fazendo exatamente esse resgate.
Serviço enorme.
Que você fez com os Estados Unidos da África, com a Revolta de Malê. E eu acho que isso que é bacana, sabe, Paulo? A gente usar a arte, a literatura, para fazer correções históricas. Então, nem toda correção, nem toda revolução tem que se fazer com armas. Né? Você pode fazer aqui, com livros. Arte, né? Que é a maior arma. Né? Você pode fazer com livros. E você pode fazer com livros de uma forma leve. Com desenho, com quadrinho. Então, isso que é extremamente fantástico de estar vendo como isso começa a crescer, Paulo. Porque, assim, você saber... E aí, não estou conhecendo o Daniel hoje, né? Anderson, conheci na Bienal. Então, não é questão de assim, Thiago conhece, é um amigo. Ele, não. Mas eu saber que uma história em quadrinho, né, foi a publicação mais vendida na Bienal de uma editora respeitadíssima como a Malê. Gente... Isso pode ser um sinal de uma mudança. E outra, que eu não tenho esse dado, não sei se vocês têm, então não vou nem botar como pergunta, que talvez seja um dado muito... Que talvez nem a editora tenha ainda. A faixa etária dessa galera que comprou. É 30 a mais, 40 a mais, aquela galera que já gostava. Ou não, é a galera mais jovem.
Então, eu autografei muito. Eu lembro muito bem dos rostos, assim. Mas... Não sei a faixa etária, mas teve criança que comprou e trouxe. Tem uma menininha, ela tem 11 anos. Ela compra todas as obras que eu e o Sean lança. E toda vez que a gente compra, ela vai lá pegar o autógrafo. Ela lê de virar a página, de ficar vendo os detalhes.
Fã de carteirinha.
É, essa é a minha
fã de carteirinha.
Essa é a maior fã da gente. É um cheiro Lili. Mas eu não tenho... Vou perguntar para a Malê. E assim, até a última Bienal, a gente não tinha esse espaço para o quadrinho. Esse foi um ano que a gente teve aí uma coisa do inglês. Todos os eventos agora, Artist Alley. Por que não bota Beco dos Artistas?
Beco dos Artistas.
É. Aí a gente teve o Beco dos Artistas só de quadrinhos, teve o Beco de Artistas Independentes que vendem várias coisas. E a Fundação Pedro Calmon, Governo do Estado, Secretaria de Educação, eles fizeram, tem um espaço deles lá do governo, eles botaram um espaço, uma banca só de quadrinistas e uma banca de cordelistas, porque eles entendem que são artes que a gente precisa dar mais vazão. Há pouco tempo eu e o Sean, a gente entrou junto com outros autores, a gente formou um coletivo, que é o BAC, Bahia em Quadrinhos, para ver se a sociedade começa a sentir esse BAC, né, cultural que a gente está trazendo. E aí esse ano foi um ano que para mim é muito rico a Bienal abraçar o quadrinho desse jeito.
É, teve um, não sei se você viu, Paulo, tinha um quadrinho também, quase que na frente da BFK, que era uma coisa de cowboy, de faroeste. É, só você ver como são as coisas. Como eu estava passando ali, né, com a Adelson, mandando um abraço aí para a Adelson, que era o Borba, da BFK, para resolver alguma coisa. E ele estava ali com...
O megafonezinho, o chapéu de cowboy.
Isso.
Eu sei quem é.
Pronto. E assim, eu achei um chá fantástico. E assim, três vezes... Né, eu falava com a Deus, pô, na volta vamos parar ali. Só que na volta a gente voltava carregando livro. Aí, como é que para? E aí, no segundo dia, no domingo, quando a gente disse, não, agora vamos parar. Rapidinho, com uma correção, tá, gente? Segundo dia meu lá, eu sei que a Bienal começou às 6. Mas no domingo, quando a gente passou pra ir ali, o que acontece? Não podia mais ir com os carrinhos. Então aí o trabalho da caixa estava maior. Mas era algo que eu via que toda vez que eu passava, tinha 3, 4, 5 pessoas. E olha que o espaço dele era relativamente pequeno. E você via 3, 4 pessoas ouvindo, pegando no livro. Então, talvez seja um movimento bem bacana esse retorno do quadrinho. E eu digo retorno no sentido que, na minha época, tenho 46 anos, era uma febre. E você tinha quadrinho para todos os gostos. Só não tinha quadrinho baiano, que aí vocês que estão fazendo agora. Mas você tinha lá... Do Mickey, do super-herói, da Turma da Mônica. Você tinha o quadril brasileiro da Turma da Mônica. Então você tinha ali as bancas de revista. Aí fizeram aquele gibizinho. No final
de domingo a gente brigava pelo caderninho da tirinha. Né? E era a tirinha.
Isso.
Se brigava.
Então, assim, desejo realmente, Daniel, assim, sucesso cada vez mais. Tá? Que o sucesso da Bienal seja apenas a ponta desse iceberg. Porque eu acho que quando você faz sucesso com a sua arte, tanto a arte de falar da Bahia, a arte de ter uma linguagem mais próxima, de falar da África, devolvendo a importância da África e dessa revolta dos povos escravizados da África e sequestrados para o Brasil. Então, quando você tem sucesso aí, eu acho que a nossa história também tem sucesso junto com você. Então, é o que eu desejo a você e a Anderson. Tá? Juntos e separados, que eu sei que são dois artistas que podem estar juntos e podem estar separados de suas obras, porque é o tipo de escritor que eu acho que o Brasil precisa, não só a Bahia. Eu falo a Bahia porque é o nosso estado, a nossa rádio está aqui na nossa capital metropolitana, mas é algo que você faz essa reconstrução histórica. Então, quanto mais sucesso escritores que trabalham dessa forma tiver, mais sucesso a nossa história vai ter. Então é realmente o nosso desejo. E Paulo, já estourei aqui o horário, já apitou aqui, mas eu estou levando porque a gente começou mais tarde, então estou esperando a reclamação amanhã. Brincadeira, Patrícia.
Com certeza, Thiago. Um grande abraço para o nosso Daniel. A gente já abraçou no show ontem, esse abraço hoje é seu, mas né, cabe nos dois o tempo todo. E a gente está aqui, esse é o papel do Voz dos Saberes. Dessa bancada, levar o slogan da rádio é a informação que transforma, e o Vozes e Saberes não abre mão disso, né? De cada vez mais levando a boa informação para o nosso ouvinte. Você pode nos acompanhar no YouTube, está tudo gravadinho lá, né? Vai lá, bota o dedo, né? Sinaliza,
deu joinha,
faça tudo isso, é bom para todos nós, para a gente continuar aqui nessa bancada. Te deliciando, porque cada noite é uma noite mais deliciosa do que outra.
E não esqueça, entrou no YouTube, tá lá o Instagram do Daniel, segue lá o Daniel e quem sabe vai pro curso e quem sabe você vem para Vozes e Saberes lançando a sua próxima revista em quadrinho. Não é que é a pessoa, Daniel, você entrevistar uma pessoa aqui e dizer, rapaz, eu ouvi vocês. Fui no curso, fiz o curso e aqui é minha primeira revista.
Aí eu vou ficar feliz.
Aí a emoção vai bater assim. Se acontecer isso, me avise antes que é para trazer o Daniel aqui, se ele nem saber o que vai acontecer. Mas, Daniel, eu quero agradecer você, além de parabenizar, agradecer você deixar seus afazeres para estar aqui essa noite com a gente e dizer que o Voz do Saber está de portas abertas. E está de portas abertas de tal modo que eu peço que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes de retornar em breve. Ou para falar de uma obra nova, de um novo lançamento, ou para continuar esse bate-papo da importância da valorização histórica, da importância da história em quadrinho. Então, eu já peço que você faça esse compromisso com nossos ouvintes a se despedir desse bate-papo de hoje.
Ó, breve, devo estar lançando coisa nova, então já mando para vocês, para a gente poder trocar essa ideia, poder conversar. Agradeço muito o convite, estou muito feliz de ter vindo aqui, estou muito feliz com todo o resultado que teve da Bienal, com a repercussão da Malê, da última revolta Malê. Quero agradecer à editora Malê por acreditar na gente nesse projeto. Agradecer ao meu irmãozinho Anderson Chon. Chon é como se fosse meu irmão caçula, assim. Eu fico dizendo que eu carreguei ele no colo, mas não. Ele só é um pouco mais novo, mas ele é como se fosse meu irmão caçula, assim. Ele cuida de mim tanto quanto eu cuido dele, assim. Então, um abraço, Chon. Imagino que você está assistindo aí. Quero agradecer também a meus companheiros do Bahia em Quadrinhos. Quero agradecer a Fundação Pedro Calmon, que está abraçando a gente, está levando o quadrinho para outro lugar. E se inscrevam no meu curso, quem tiver interesse. Vai abrir a inscrição semana que vem. Pode mandar mensagem lá no privado, qualquer coisa, do Instagram, @DanielCesarte. E quem quiser conhecer mais os quadrinhos baianos, ver mais quadrinhos. Eu não sei se daqui até agosto vão ter outros eventos literários com quadrinhos, mas a Flipelô já tem 3 anos que ela tem um espaço exclusivo de quadrinhos dentro da Vila Literária, o espaço Sociedade Alternativa. Ano passado a gente conseguiu botar 20 quadrinistas vendendo suas obras, falando no palco. Então, quer conhecer um pouquinho mais de quadrinhos baianos e também de quadrinhos que estão de fora do estado? Passa lá, de 5 a 9 de agosto que a gente vai estar lá. E só para fazer a pesquinha de Chon, catarse.me/lápis cor de melanina. Livro novo de Chon, quem quiser conhecer, é uma coletânea de 17 histórias, todas metáforas raciais, sem diálogo. Acessa lá e apoie, viu? Um abração.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Então pronto, meus amigos, o tempo infelizmente é curto, mas tem aí o Instagram do Daniel e querendo ver de Anderson, foi a entrevista de ontem. Vai lá no YouTube e você consegue ver as duas entrevistas. A luz acendeu, Daniel, significa que Jorge Cordeiro já está aqui para dizer que eu já estourei o tempo faz 5 minutos. Então vamos nos despedir aqui dos nossos ouvintes. Amanhã estaremos de volta aqui nesse bate-papo. Tá? Jorge está ali já acessando aqui. Mas finalizamos mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e com o corte de Jorge Cordeiro. Um abraço e boa noite.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM. Sou Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim, então, primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you. De notícias.
A capital da Etiópia, Addis Abeba, acolheu a primeira conferência internacional sobre cibersegurança na era da transformação digital e da inteligência artificial. O evento reuniu políticos, líderes do setor tecnológico e parceiros de desenvolvimento de toda a África. Ao abrir a conferência, a vice-secretária executiva para apoio a programas da Comissão Econômica para a África, Mama Keita, destacou oportunidades. Ela ressaltou a centralidade da inteligência artificial na informação e na tomada de decisões, assim como suas implicações para a segurança das comunidades. A representante ressaltou ainda que revoluções tecnológicas, como a ascensão da inteligência artificial, são raramente distribuídas de forma equitativa. Segundo Keita, aqueles que investem, inovam e governam com visão estratégica colhem os maiores benefícios, enquanto os que hesitam se arriscam a se tornarem consumidores em vez de criadores do futuro. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
As plantas daninhas ameaçam a posição brasileira de liderança na exportação de algodão. Quando não controladas, essas plantas podem reduzir a produtividade da lavoura em mais de 90%, segundo pesquisas da Embrapa Algodão. O problema se agrava com o avanço da resistência a herbicidas, o que exige estratégias cada vez mais eficientes de manejo. Especialistas reforçam a importância de uma abordagem integrada, capaz de combinar boas práticas na lavoura, monitoramento constante e o uso correto de tecnologias disponíveis. O engenheiro agrônomo e gerente da BASF Soluções em Agricultura, Alexandre Santaella, aponta que o caruru é uma das plantas daninhas que mais impactam a produtividade do algodão.
O caruru é uma planta daninha aí que tem um potencial de apenas uma planta por metro quadrado tirar a produtividade de até 70%. E é uma planta que causa uma preocupação ainda maior. E é uma planta extremamente agressiva. O caruru que a gente convive hoje, ele tem capacidade de crescer até 3 centímetros por dia e produzir até 600 mil sementes viáveis em uma única planta. Então é uma planta que chama muito a atenção e o produtor tem que estar muito atento com o tipo de tecnologia que ele vai adotar para combater essas plantas daninhas. Porque a tecnologia presente na semente é o que vai determinar a complexidade que você vai lidar no manejo lá na frente com base nos herbicidas que você pode ou não estar aplicando nesse talhão.
Além da ameaça direta à produção, o impacto econômico das daninhas pode comprometer a viabilidade do cultivo. O período mais crítico ocorre entre os 15 e os 70 dias após a emergência da cultura, intervalo em que o controle deve ser realizado para garantir a produtividade. A escolha da cultivar e da biotecnologia disponível é o primeiro passo para um planejamento eficiente. A engenheira agrônoma Jumara Santos, do Desenvolvimento de Mercado, da BASF, destaca as ações que o produtor deve tomar.
A resistência reduz a eficiência de importantes ferramentas de controle e limita as opções disponíveis para o produtor. Como consequência, torna-se cada vez mais necessário adotar uma estratégia de manejo integrada, combinando diferentes mecanismos de ação, práticas culturais e ações preventivas, para preservar a eficácia das tecnologias disponíveis.
Para o produtor rural, monitorar a lavoura desde o início do ciclo e agir no momento certo pode fazer toda a diferença entre garantir ou comprometer a rentabilidade da safra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Großen Morgen an, die ein noch zweites Wort weckt, zum neuen Dasein uns von Pein und Tod auf immer frei. Zum neuen Dasein uns von Pein und Tod.
Giro de notícias.
O número de queimadas aumentou no interior do Brasil devido à presença de uma massa de ar seco que impede a formação da nebulosidade. É bem típico desta época do ano, mas já traz consequências. O estado da Bahia apresenta 20% de aumento com relação ao mesmo período do ano passado e o estado do Ceará já tem um aumento de 57% da quantidade de queimadas registradas entre janeiro e o final de junho. A tendência para os próximos dias ainda é de tempo seco em boa parte do nordeste do país. Esse ar mais seco, nesse ar quente, predomina no interior da região, não há previsão de chuva e isso vai deixando tanto o solo quanto a umidade do ar cada vez mais baixas, o que acaba provocando aí uma propagação dos focos que já existem. Agora, para as áreas litorâneas do Nordeste, o destaque é a chuva. Tivemos volumes elevados na costa leste do Nordeste durante os últimos dias. Ainda há expectativas para chover nesta semana, uma chuva intermitente, mas que ao longo do período, né, acaba trazendo grandes volumes acumulados, deixa o solo mais encharcado e traz potencial para transtornos. Isso vale para o leste da Paraíba, leste de Pernambuco, Alagoas, Sergipe também, são áreas que podem ter problemas, transtornos ao longo desta semana devido à quantidade de chuva. Chove também na costa norte do Nordeste, né, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, de forma menos volumosa, com menor potencial para transtornos. Com relação às temperaturas no interior da região, as máximas podem superar facilmente os 34 graus e nas áreas litorâneas, máximas em torno dos 30. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.